Hoje é dia de Happy Hour, pessoal! Sejam-se muito mais do que bem-vindos a este que é o programa mais divertido e interativo do seu Instagram e Twitch. Eu sou Eric Mota, diretor de e-mails da UCEP, e aqui comigo está ele, como sempre, Mário Bessa, meu co-host.
Tudo bom, seu Eric?
Tudo bem, graças a Deus. Apesar da correria, o gato aqui não estava se aguentando de saudade de mim. Veio agarrar meu pescoço.
Bichinho.
Mas essa semana foi muito boa pra mim. Primeiro porque começaram minhas férias. E segundo porque, além de Flight Simulator, eu estou me entregando a outro vício.
Qual?
É o jogo SnowRunners, que saiu na Game Pass pra PC, acho que mês passado. E agora eu tô jogando ele e o jogo tá muito divertido. Eu, inclusive, achei muito melhor do que o anterior, que é o MudRunners. E você, mano?
Mas essa semana eu tô feliz que a HBO Max entrou em cartaz, né?
Uhum.
A gente não recebe porcaria nenhuma de merchandise aqui, mas fica o convite para o Grupo Warner. Mas só tenho a agradecer pela HBO estar no ar com as suas séries absolutamente fantásticas.
Alô, Warner, ajuda nós que a gente fala um pouquinho mais das séries.
Pois é, então, assim, tô muito feliz por ter a oportunidade de rever material como Boardwalk Empire, The Wire, o Família de Sopranos, algumas minisséries fantásticas que já estavam meio esquecidas, como From Earth to the Moon, né, que é uma produção do Tom Hanks. Tem também John Adams, uma minissérie incrível, com o Paul Giamatti no papel do segundo, acho, segundo presidente americano, né, que foi o John Adams, participou ativamente da Guerra de Independência, né, americana. Então, o catálogo é absolutamente incrível. Filmes do Stanley Kubrick, filmes antigos com Paul Newman, Steve McQueen, então Clint Eastwood, né, os filmes antigos, ainda quando ele mais atuava do que dirigia, então muita coisa bacana. E vou me perder em Stanley Kubrick esse final de semana.
Assisti
Barry Lyndon, já separei aqui, esse final de semana é Barry Lyndon e Laranja Mecânica, que faz anos que eu assisti e preciso rever.
Ótimo, ótimo. Lembrando que o Happy Hour é um programa que acontece ao vivo aqui no Instagram da @UCGamers e na twitch.tv/UCGamersOficial. Nós temos nosso chat lindo aqui, que está aqui falando com a gente. O chat da Twitch está meio caladinho, apesar de que falaram lá também. O Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandou seu tradicional sextou.
É isso. E esse Eric também, só fazer um registro, nessa semana a gente retoma uma marca antiga da USEG, né? Que a gente pensou já há um tempo, não tinha executado ainda como a gente imaginava, mas até que enfim conseguimos colocar em pauta, né? Várias mudanças na USEG aí nos últimos meses, site novo, identidade visual nova, e agora nós temos um programa de esporte para vocês, né? O Meia Hora, toda quinta-feira, às 20 horas, na Twitch, né, na USEG. Uhum,
twitch.tv/UCGamers.
Dos queridíssimos G.U. Krieger, o nosso coronel, e o nosso Sérgio Henrique, né?
Sim,
e
sim.
Já toda semana já tem os vídeos dele
no Instagram.
E agora estão os dois lá na dobradinha, trocando figurinha e trazendo notícia de esporte para toda a turma. Programa, ó, show de bola.
Anota
a agenda de vocês. Muito bom.
O programa tá legal, tá legal. Mas enfim, se você não pode assistir o Happy Hour ao vivo, a gente convida você a assistir no nosso YouTube, no nosso, ou no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast, pelo o feed do Quebrando o Controle. Você pesquisa que é o C, Quebrando o Controle, no Spotify, no Deezer, que você acha. Inclusive, você do YouTube, tá vendo um botão vermelho aqui embaixo? Vermelho é feio. Você pode tornar ele cinza com escrito nele. É só você apertar no botão vermelho, vai virar cinza escrito. Aproveita e dá o like e ativa o sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos programas. Aqui no chat do Instagram o negócio tá louco. O negócio tá maluco. Tivemos Ezequiel Norões, que não está aqui.
Covarde!
Né? G Costa. Eu aposto como ele tá jogando. Eu aposto como ele tá jogando no PS5 dele.
Quem?
O Ezequiel.
Ele não joga, não, homem.
Ele tá jogando Assassin's Creed lá.
Tá nada.
G Costado.
Ele fica só olhando pro PS5. Não joga, não.
G Costado. Anderson Rodrigues. Alice Starrio. Cauã Valadares. Daya Enzo Arthur. Andréia Medeiros, 897. Braga PJ. Everton Lima. Bruno AB Neves. Meu pai do céu. É cada nick. Acrísio Soares. Eduardo Batella. Kael 7VS. 7SV. João Paulo 162. Vinícius Felipe 33. Ângelo R. Lunas. Bernardo Fischer. E Henrique Bopsin e Adriel Lima 22, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no nosso chat do Instagram. Por favor, respeitem uns aos outros. Não queremos baixaria aqui. Inclusive a Alice, você falou do HBO Max, a Alice veio reclamando dizendo que o catálogo da HBO está incompleto, que a Hora do Pesadelo não está completo no catálogo.
Pois é, assim... Eu não curto muito A Hora do Pesadelo, na verdade eu não gosto muito de filme de terror, mas está incompleto sim, principalmente está faltando um material muito bacana das animações da DC, né? Batman Beyond não está lá, eu não achei Superman Animated Series, e queria ter visto, sabe isso? Uhum. Principalmente o Batman Beyond, queria ter poder curtir esses dias agora. Mas, enfim, também eles não podem lançar tudo de uma vez só, senão ficam sem novidade, né, pro futuro.
Mandar salve aqui pra ver Costados, Emanuel Cantanhede e pra Pedro Maileva aqui. Muitíssimo obrigado, inclusive obrigado ao Arnaldo por ter feito raid na Twitch. Enfim, Mário, bora pras notícias?
Bora pras notícias.
Me dá um PlayStation na moral, se você der pra gente, a gente agradece.
Como é?
O Emanuel Cantanhede disse, me dá um PlayStation na moral. Se ele der pra gente, a gente agradece, que a gente também tá querendo.
Pois é, assim, aqui ninguém é da Sony não, né?
É. Enfim, Santos Gui entrou, sejam bem-vindos. Então bora pras notícias. Primeiríssima notícia não tem a ver com PlayStation. A primeira notícia tem a ver com Switch. Inclusive é uma notícia que eu fiquei muito receoso de colocar. Porque é uma notícia mais interessante para o Japão, mas eu acho que dá para a gente discorrer um pouquinho. Que Nintendo Switch recebeu um novo controle especializado para jogos simuladores de trem no Japão.
Simples assim, né?
Simples assim. Inclusive, eu vou dizer, deixa eu voltar a imagem aqui para o pessoal do Instagram.
Vai.
Eu achei muito bonitinho, deu muito
vontade. Eu já tô doido por uma porcaria dessa. Eu vou aprender a jogar jogo de trem pra comprar uma porcaria dessa.
É muito bonitinho o controle.
Cara, é sensacional. Tá. É igual aqueles jogos que vêm com umas maracas que só sai por lá. Uhum. Aquele dos tamborzinhos, sem ser o Donkey Kong, aquele que tem um tamborzinho com umas baquetas.
Ah, eu sei qual é, mas não me lembro o nome também. Inclusive, teve um vídeo que eu vi comparando versões de tamborzinhos que tem a ver.
Pois é. Não, aquilo é meio insano. Não, e os malucos jogam aquilo ali. Tu já viu como é que os caras jogam?
Já.
Mano, ali não. O pessoal fala que o Messi é um ET, né? Tem aquela turma lá que joga aquilo ali. Sinceramente.
Mas, não, mas voltando um pouquinho ao assunto, certo? Novo controle de Switch específico para jogos de treino. Apesar de ser algo contrasensual aqui pra gente no Ocidente, simuladores de trem são muito bem. São muito bem quistos lá no Japão. Esses simuladores mais simples, por exemplo, no Dreamcast tem um simulador muito bom que é de ônibus.
Sim.
Que é bem legal. Mas simuladores de trem são muito bem quistos. Ah, Eric, mas não dá para fazer curva. Tudo bem. Mas o japonês gosta dessas coisas.
Ah, e trem realmente você não faz curva, né? Não tem volante no trem, não.
Né?
É.
Não, mas...
A turma já percebeu isso, né? Mas, enfim...
Não, é porque assim... Já tem gente que não gosta de jogos simuladores. Que nem eu gosto, por exemplo.
E eu também.
Pronto, nós dois. Por exemplo, semana passada eu falei que eu tava me divertindo com Flight Simulator. Tem gente que não gosta de Flight Simulator justamente por ser um simulador. Que vai pensar, eu vou fazer o quê? Vou viajar daqui pra São Paulo em tempo real. Sem nem ir. Pois é. É isso mesmo. Mas, simuladores de trem acaba sendo mais restritivo, porque só pode ir ou voltar na linha. Você não pode escolher para onde vai direito.
Uhum.
Então, por isso que simuladores de trem acaba sendo uma categoria ainda mais restrita dentro de simuladores.
É porque basicamente você controla a aceleração do trem, né?
É.
Aceleração porque assim, se você não tem um volante do trem, para ele não descarrilhar quando faz uma curva, né, você precisa controlar a velocidade. É, se você chegar muito rápido, o bicho, tomba, né?
Uhum.
Aí morre um monte de gente no processo.
É.
Mas, enfim, eu acho sensacional essas maluquices lá dos japoneses. Juro para você. Eu acho incrível isso. É igual aqueles tamborzinhos lá que a turma lá joga. Eu fico... Às vezes eu fico assistindo os filmes, os vídeos daquilo ali. Não, meu Deus, eu jamais teria coordenação motora. Só nascendo de novo umas três vezes para poder aprender a jogar aquilo ali.
Eu vou até pesquisar aqui pra gente não ficar sem... sem dar o nome. Deixa eu pesquisar aqui qual é o nome do jogo.
Eu acho, pode deixar que eu acho.
Não é
ele que saiu pro Dreamcast, saiu pra PS2, desde a época do Dreamcast e PS2 tem.
Eu só tô achando os nomes em japonês.
Pois é. Mas enfim, tem o Samba de Amigo, né, que é aquele das maracazinhas, que ainda sai, né? Ainda tem jogo de maraca no Dreamcast.
Opa, achei. É... Taiko no Tatsujin.
E é?
É. O que eu achei foi esse. Talvez eu esteja errado.
Enfim, não sei não. Lembro não.
É, enfim. Mas, tá
é
aí.
É da Namco, né?
Da Bandai
Namco. Isso.
Isso. Enfim, essa é a notícia. Temos novo controle de Switch no Japão, exclusivo para simulador de trem. Inclusive, agora que eu vi, minha câmera tá desfocada para dedéu. Só dar um ajuste aqui, que a gente vai para a próxima notícia. A próxima notícia é a seguinte. A próxima notícia, ela tem a ver com esta bela franquia de jogos, que é Metroid. Por quê? O anúncio de Metroid Dread alavancou tanto a franquia que ressuscitou o Wii U. Dá pra acreditar nisso?
Dá pra acreditar. E, assim, a gente tava até conversando no grupo da UCEG essa semana, né? Aquelas piadinhas sobre o Switch ser um Nintendo Wii U cortado, né? Em três pedaços.
É.
Mas é a mais pura verdade. E outra coisa, o pessoal não se ligou o seguinte. O Wii U é um videogame absolutamente incrível. Ponto, simples assim. Ah, porque o Switch é muito melhor. Cara, na boa.
Eu vou ser sincero. Eu joguei no Wii U, eu achei legal.
Olha,
talvez eu precisasse de mais tempo e mais jogos, porque o melhor que eu joguei foi o Mario Kart 8.
É aí que eu quero chegar. É exatamente aí que eu quero chegar. Pois todo mundo sabe que o Switch é um sucesso. Todo mundo sabe que o Switch tem grandes jogos. 80% dos grandes jogos do Switch são ports do Wii U.
É, que aí no caso tu quer incluir também o
Mario
Bafo
Kart.
Do Selvagem.
Qual?
O Bafo do Selvagem, o Zelda.
É, claro! Claro, todos.
Sabia.
Entendeu? Se você for pegar todos, são Mario Maker. É, Mario
Maker,
aquele realmente. Mario Luigi, Mario 3D World, o Zelda, que saiu inclusive agora outro, o Yoshi...
O que tu tá falando é o Hyrule Warriors?
É.
Porque o Breath of the Wild 2 ainda não saiu, não.
Não. Não, o Skyward Sword, pô.
Ah, tá. A versão HD do Skyward, tá.
Exatamente. É tudo o que mais... Vai, bota aí a lista, aumenta a lista. É, o Yoshi, os Bomberman, que saiu também, é praticamente a mesma coisa. Então, na verdade, o que está acontecendo é só um redescobrimento do Wii U, e eu acho que dando os créditos que ele não teve à época.
Uhum.
Os jogos até tiveram, mas alguns, né, dos jogos até tiveram, mas o Wii U não foi um grande sucesso, não sei porquê. E agora o Switch é com os jogos do Wii U, que deixa isso mais maluco ainda, né?
Uhum. Mas aí também não é algo anormal, afinal estamos aí vendo o Series X com os jogos do Xbox One.
Só eu não tenho nem vontade de comprar um Series X, juro pra você.
Eu sei, eu puxei só porque eu sei que você ia comentar isso.
É, porque é a mesma coisa. Mas não, enfim. É tão tacanha a história da Microsoft com o Series X, que se você for comprar um jogo pra Series X, a mídia física, a caixa é igual a do Xbox One. Uhum. Não tem nem o nome lá em cima, Series, não tem nem isso.
Não, o que eu acho maior sacanagem são os controles. Mas...
Enfim. É tudo uma sacanagem na Microsoft. Ele lançou um videogame que não tinha arsenal de jogo.
Vamos seguir aqui. Um abraço para Santos Gui, que entrou. O PH Valenga. Pedro C. Camargo. Daniel Trevesani. Trevesani, isso mesmo. Não errei. Diego Barbosa, 2018. Matheus Rocha, 02. Guigui Soares, 008. Aleph Araújo. Gabriel Pacheco, 511. IM Matheus Lobo. O Arnaldo finalmente chegou aqui no Instagram. Leozinho Leandro. Sejam todos bem-vindos. A Elis comentou aqui. Ezequiel se rendeu e comprou o PlayStation 5. Aí também comentou que tu tá com a blusa do Miranha.
O PlayStation 5 é na casa do Ezequiel, é um item de decoração muitíssimo caro. É só isso que eu tenho a dizer.
Enfim, Davi Eugênio Quinquiliano, um Named PS, aí o Emanuel Cantanhense comentou: a Nintendo vai processar vocês por comentar. Vai nada, a gente não tá falando mal ainda. Um abraço pra Victor
Pacheco. É difícil falar mal da Nintendo, mas... E hoje a gente só falou bem, na verdade.
Quando a gente tem que falar mal, a gente fala.
Se precisar falar mal, a gente fala.
Abraço pra Victor Pacheco, 511. Eu, Guilherme Melobato. M-L-O-B-A-T-O. Léo M. Souza, 96. André Sierpinsky. Tom Costa na voz. Danilo Correia de Lima. Anthony Aguiar, Chernobyl Games,
gente nova, né?
Olha aí, Eric Donald e Nietzsche Cruz entraram, sejam bem-vindos. Acabou de chegar aqui outro, Douglas Play 13 e Gabriel Pereira. Sejam todos muito mais do que bem-vindos. Bora para a próxima notícia?
Vamos, bora sim.
Falar nisso, o Metroid Dread foi bonito o trailer dele, viu? Putz grilo, eu fiquei hypado.
Metroid, né, cara? Metroid, essa saga, desde que iniciou lá no Metroid Prime, ainda no GameCube, não tem um ruim.
É verdade. Enfim, a gente vai parar um pouquinho de falar de Metroid e falar de outra grande franquia que surgiu na Nintendo, que é Castlevania. E como vocês podem ver, eu peguei uma imagem do Castlevania do Game Boy Advance, não à toa. Porque Castlevania Advance Collection é listado para PC na Coreia do Sul. Olha aí, até o gatinho comentou aqui.
Pois é.
Então, o que é isso? Assim como o nome já diz, é uma coletânea dos Castlevania de Game Boy Advance. E eu vou dizer que os de Game Boy Advance são muito bons. Não vou dizer que são os melhores da franquia. Mas com certeza vale muito a pena você jogar. Eu joguei o Area of Sorrow, eu só dropei no último chefão do final verdadeiro, porque achei ele uma sacanagem. Mas é um jogo que vale muito a pena você jogar até para descobrir os segredos dele. Tem alguma coisa para comentar, Mário?
Eu acho aquelas coisas que eu sempre falo dessas coletâneas. Eu acho sempre muito legal sair coletânea para que a turma mais jovem que não jogou na época possa curtir. E realmente, essa aqui a coletânea ela vai ter o Circle of the Moon,
sim,
o Army of Dissonance e o Area of Sorrow. É. Né?
Uhum.
São os três que compõem essa coletânea. E, Eric, na boa, se não é o melhor videogame que saiu a série do Castlevania, com certeza tá no pódio, com certeza tá no 3.
Com certeza.
Com toda certeza.
Com certeza. Assim, os Castlevania de portátil, eu não comecei, não foi nem pelos de Game Boy Advance. Eu comecei, foi pelo Dawn of Sorrow, então eu peguei a história pela metade, no Nintendo DS. Inclusive tem esse nome para fazer o DS no título.
Sim.
Mas eu fico muito triste do spin-off of Sorrow não ter recebido o terceiro jogo. Talvez receba aí num futuro, mas por enquanto não. Inclusive, eu fiz o final falso do Castlevania, fiquei achando estranho, e depois de muito tempo eu vim descobrir que eu fiz o final falso. E o mesmo também acontece nesses jogos de Game Boy Advance. Eu vou falar do Area of Sorrow, que é o que eu joguei. E o Area of Sorrow, eu descobri como fazer o final verdadeiro. Deu uma dor de cabeça desgramada de chegar no Castelo do Caos, mas recompensa cada momento, cada perrengue que você passa coletando as almas. O Dawn of Sorrow ainda coloca um pouquinho abaixo, porque tem a mecânica com as Stylus, que é ficar desenhando o selo para derrotar os bichos. Mas, ainda assim, são jogos bem legais.
Sem dúvida. Eu gosto demais desses Castlevania do GBA. Acho que o que eu joguei mais foi o Circle of the Moon. Enfim, eu acho muito bacana. Essas coletâneas, quando saem, sempre são muito bacanas.
A Alice, eu não sei se ela tá muito ligada, não. Que ela acabou de comentar que, gente, eles deveriam adaptar Castlevania em uma série ou um live action. Tem a série de Castlevania, tem 4 temporadas lá no Netflix.
Netflix, isso.
Inclusive, muito boa a última temporada. A segunda e a terceira nem tanto, mas a última vale a pena.
A segunda é tão fraca que eu parei nela, mas você tá dizendo que a quarta é boa.
A quarta é muito boa. Chance. A quarta é muito boa. E não dá pra assistir a quarta sem a terceira, que tem um personagem-chave na quarta que é apresentado na terceira temporada.
É isso.
Mandar um abraço aqui, quem foi que chegou aqui? JJ Santos 28. Tony. Rica Luizio. E Guto Maroca. Guto Maroca, Leon Han. Adrian Silva 633. E Iron Trash entrou. Inclusive o Arnaldo fez um comentário jocoso aqui dizendo: o que é que o Eric tem nessa barba que o gato tá muito louco? É uma animação, Eric. Sim, mas você falou uma série ou um live action. Só porque a animação não quer dizer que não deixa de ser uma série, Alice. Inclusive, eu sei que é chato, mas resisto à segunda temporada. A terceira é boazinha, a quarta dá o payoff.
Eu parei na segunda porque achei muito chato.
Não, a segunda realmente é muito chata. Tanto que eu até esqueci que ela tinha. Que ela existia.
Vou considerar só daqui a um tempo, porque minha vida agora vai ser assistir durante um bom tempo The Wire e Boardwalk Empire.
É mesmo, eu esqueci que você tá muito feliz com a HBO.
Os jovens aí que acham que Breaking Bad é o suprassumo do drama na televisão, assistam The Wire, depois a gente conversa. The Wire e The Sopranos, depois a gente conversa.
Manda um abraço rapidinho pra Juan Donovan 63 e Diogo Diogos. Muito, muito parecido com Arnaldo. Vocês são parentes, alguma coisa assim? Enfim, bora para a próxima notícia. Próxima notícia tem a ver com jogo antigo, jogo bom, jogo de terror, Silent Hill. Por quê? Porque Konami e Bloober Team... É Bloober? É Bloober Team...
Bloober.
É, se juntam, fazem parceria e intensificam rumores de um novo Silent Hill que está sendo produzido. Assim, a gente chegou a passar esse rumor aqui antes, né? Disso.
Isso.
Inclusive, mandar um abraço pro pessoal do Jogabilidade, se isso chegar a eles. Vou citá-los aqui, que eles fizeram uma aposta, os dois perderam. Um apostou. É porque antes da gente noticiar, teve um leak de um cara lá que é muito considerado. E ele disse que até o fim do ano tem dois lançamentos de Silent Hill anunciados. Dois Silent Hill anunciados. Tá. Um acreditou que ia ter os dois. O outro acreditou que não ia ter nenhum.
Bem, como eu não sei qual é a da Konami, eu acho que eu vou ficar também com... Eu acho que não sai nenhum, mas vamos lá.
Eu acho que não sai nenhum. Se for sair alguma coisa, vai ser baixinho.
É, por aí. Eu acho que não sai nenhum, não.
Mas, enfim, a gente fica aqui na esperança desse rumor de talvez um novo Silent Hill. Ou então, como já foi falado aqui em outras edições do Happy Hour, é um Silent Mountains pra ser anunciado aí. Abraço pra Honor Biel, JR Games... Um beijo pro pessoal da JR Games que tá nos assistindo. É a terceira semana seguida que eles nos assistem, se eu não me engano. Se quiserem, ó, tem um espaço livre ali embaixo do Mario. A gente pode até abaixar o Mario pra colocar aí um negocinho legal aí. Conversa com nós. Eris disse, The Sopranos é uma série incrível. Realmente é uma série incrível. Nisso eu tenho que concordar. Enfim, bora pra próxima notícia? Que é isso, antes de ir para a próxima notícia, a Alice veio aqui no ponto, aqui, dizendo, Mário, você é um millennium.
não sou.
Bora para a próxima notícia.
Bora.
Opa, eu apertei o botão errado aqui. Próxima notícia tem a ver com Riot Games. Porque, apesar de ser uma notícia que já foi noticiada ontem, mas a gente noticia de novo, eu vou dizer que eu separei essa notícia antes. Porque a Riot Games anuncia seu campeonato de League of Legends Wild Rift no Brasil, que vai ser o Wild Rift Season Start, que vai ser transmitido pela Nimo TV. Finalmente um campeonato de Wild Rift. Pra quem não sabe, pra quem não tá tão inteirado, pra quem tá chegando agora no mundo dos games, Wild Rift é o League of Legends, é um port de League of Legends pra mobile. Porém, eles alteraram várias coisas, o jogo está muito bom. Eu diria até muito melhor do que o LoL pra se jogar. As partidas estão mais dinâmicas, tá muito mais divertido jogar e fazer suas estratégias. Então, tá aí, inclusive... Deixa eu até ir abrindo a notícia aqui para eu confirmar a premiação. Que é uma premiação boa. Cadê? Foi anunciado dia 29 esse torneio. E vai ser bem simples. São quatro times convidados. Vão ser duas semifinais hoje e a final no sábado. O evento vai ter casters, convidados, influencers, mas não foram divulgados os nomes, agora já deve ter aparecido, né? Sim. E o prêmio é de R$55 mil. Tá bom pra tu, Mário?
Acho que tá, né?
Eris, bora jogar joguinho de celular pra ganhar dinheiro. Forma um time, eu, tu, Mário e Ezequiel.
Ah, eu passo. Jogo em celular não é comigo, não.
Tá certo. O Honor Biel colocou aqui: gente, arrumei um trabalho. Aê! Parabéns!
Aê, Biel, tudo bom, cara? Parabéns!
Parabéns, a gente fica feliz. Baratinja entrou. Pedro Henrique entrou. O Pedro Henrique entrou pra zoar. Já a gente testa isso. Adriano Bugelops entrou, seja bem-vindo. Daniel Silva, 8597, mandou aqui um opa, opa. Fausto Col 31 entrou. A Alice disse, eu sou jovem, eu gosto de Mortal Kombat, eu gosto de Village. Eu não falo boleto, eu falo Pix, que eu sou chafém. Tá certo. A Alice não quer entrar no meu time de Wild Rift, que pena.
Bem, o meu referencial de jovem é o jovem do Chicanese, então...
É. Fausto Couto perguntou, teve semana passada? Se você estiver perguntando do nosso programa, teve sim. É toda sexta-feira. Inclusive, tem a versão gravada no YouTube, no IGTV, do Instagram, e tem a versão podcast no Spotify, dizem todos os agregadores de podcast, no agregador do Quebrando Controle, que é o C Quebrando Controle. Então procura lá que você acha. Boleto é muito cringe. Não, eu acho bom boleto. Que aí eu pago, fico com a consciência limpa, não tô devendo a alguém. Ah, tá. Pronto. Pois vai no nosso YouTube, vai no nosso IGTV pra ver em vídeo. Ou então pega o feed do Quebrando Controle, que sai lá também no Spotify e Deezer. Vamos lá, vamos para a última notícia de hoje. Ou pelo menos a última que eu separei, né? De vez em quando aparecem umas notícias aí do nada. Mas tem a ver com esse jogo aí que eu acho que metade não vai reconhecer. Mas é sobre Final Fantasy.
Por quê? Tem que ser Millennium e Millennium das antigas para saber, né?
Tá, isso aí.
Millennium,
isso...
Millennium mais
calma,
pra trás,
isso,
né?
Ficou fora de contexto. É porque a Alice falou Chicanese o ícone. E aí o Mario veio com esse comentário.
Não, tô falando do jogo aqui que a gente vai mexer.
Ah, tá, 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 tá.
Só não, tem que geração ser... Z. Vamos. E os Millennium das antigas aqui pra...
Eu vou revelar que eu não consigo jogar nenhum Final Fantasy.
Dois.
Já tentou jogar o 7, Eric? Já tentei. Não deu. Enfim, a notícia tem a ver com Final Fantasy Pixel Remaster. Que o remaster vai vir com textos em português.
Rapaz. Olha a minha cara de felicidade.
Você que estava esperando por esse jogo, né?
Estou eufórico com a notícia.
Como sempre, né? É. Mas enfim, Pixel Remaster que inclui versões remasterizadas dos 6 primeiros jogos. Que eu também não vou repetir, né? É um trava-língua também. É... Terá textos em português do Brasil. Eu ia falar que era só esperar que não fosse PTPT, mas é PTBR mesmo. E a informação veio na página oficial junto com a página do jogo na Steam.
E vai ser o 1, o 2 e o 3, né? O pessoal perder muitas horas da vida jogando isso.
Nossa Senhora. Ele já está disponível em pré-venda na loja digital. O compilado Final Fantasy Pixel Remaster pode ser adquirido por uma pequena bagatela de R$288,60.
Meu Deus, do preço de um jogo de PS5.
Aí vai
de
quem
pagar
quer, né?
Um jogo pixelado das antigas.
Aí vai quem quer, né? É o famoso golpe tá aí, cai quem quer.
É.
Enfim, a Alice eu acho que pega, que a Alice tá adorando essa notícia desse remake. O Arnaldo tá dizendo que tá esperando o primeiro Final Fantasy dublado. Tinha nem dublagem naquela época, era só texto. Millennium, Chris, toda geração ama videogame. Isso tá certo, Alice. Isso aí eu apoio. Fausto Couto disse que jogou...
Baby Boomers não gosta muito, não. Geração X, talvez. Tipo Ezequiel, assim.
Ah. Sim, novo Ards entrou, seja bem-vindo. Fausto Couto disse que jogou 7, 9 e 10. Dario Warden entrou, junto com Rafael Silva 28, sejam bem-vindos. Felipe Monteiro, seja bem-vindo. Rafinha Jimmy, seja bem-vindo. Dr. Eurico Júnior... Aí, seja bem-vindo. E o Guinho Versus entrou. Seja bem-vindo. Eu acho que de mensagem relevante foi só isso. Foi. Twitch também foi. Tá paradinha. Mas vamos lá.
E as férias é que o povo tá tudo marcha lenta, é?
Não sei, eu até pensei em passar para os meus alunos, só que eu só tenho contato com eles através do grupo da escola. Achei que ia dar confusão se eu passasse por lá. Mas enfim, essas foram as notícias, mas obviamente que o programa não acaba aqui. Porque viramos um mês, temos novos jogos na Plus. Que inclusive listinha mais ou menos.
Bem para menos, bem para mais para menos do que para mais, né, na história, né?
Pra os quem... jogos de julho da PlayStation Plus é a Plague Tale Innocence, Call of Duty Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds. Temos também os jogos da Games with Gold, que também está mais ou menos. Que temos Planet Alpha, Rock of Ages 3 Make and Break, que esse eu achei legal. Conquer Live and Reloaded e Midway Age Origins.
É, Conquer Live and Reloaded é um baita do jogo.
Uhum. É um ótimo remake, né? Esse é remake porque mudou um pouquinho alguns dos detalhezinhos da história. Inclusive, eu achei parte dessas mudanças bem legais. Não joguei o jogo, não tenho ele, mas é um jogo que vale a pena. E antes que vocês baixem, veja a qualificação indicativa para não deixar seus filhinhos jogarem esse jogo. Que é um jogo adulto, certo? Apesar de ser um jogo com esquilo bonitinho, é um jogo adulto. Então, estejam avisados. Cadê? Gleidson, CR10 entrou, Reginaldo Andrade entrou. Alice disse aqui, gente, o remake é incrível. Final Fantasy sempre está fazendo essas adaptações incríveis. Pois é. Mas enfim, eu ainda estou esperando notícia do Final Fantasy 16, que foi anunciado. Foi anunciado para o PlayStation 5, não foi?
Acho que foi.
Eu agora estou me esquecendo.
Eu não, tem um negócio que eu não acompanho é Final Fantasy, juro para você.
Teve um dos eventos que eu acompanhei que eu vi o teaser do Final Fantasy XVI, eu só não me lembro agora qual é. Se foi o do PlayStation 5 ou se foi o Xbox Game Showcase. Giovanni Gamer entrou, seja bem-vindo. Enfim, bora para os lançamentos da semana?
Bora.
Cadê minha lista aqui? Senão eu me perco. Lançamentos da semana, temos saindo no dia 5 de julho. Ender Lilies Quietos of the Nights para PlayStation. Dia 7 temos Nemesis Mysterious Journey 3 para Windows. E no dia 8, aí sim, preparem suas armas, afiem elas, porque vai sair Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruins para Windows e Switch. Algum te interessou, Mario?
Honestamente, não.
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 Tá bom.
Não curto muito Monster Hunter, não.
Eu não vou mentir, não. O Ender Lilies me deixou um pouquinho curioso. Mas nada além disso.
É. Quando sair na live a gente joga, mas... a rolar desembolso assim, não.
Enfim. Estas foram as notícias, os lançamentos de hoje. Lembrando que você pode assistir o Happy Hour ao vivo... na arroba UCGamers no Instagram e twitch.tv/UCGamersOficial. Mas você também pode assistir ele gravado no YouTube, no nosso canal, que eu sei quebrando o controle, no Instagram, no nosso IGTV, que sai às segundas-feiras, junto com o YouTube e junto com a versão podcast, que está disponível no Spotify, Deezer, todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. E aí, Mário, o que você planeja jogar essa semana?
Alex Kidd.
Conseguiu o jogo?
Me obrigou a comprar semana passada e comprar a mídia física. Quando eu falei que tinha Alex Kidd, podia comprar no PSN, cara, não, eu vou esperar chegar a mídia física, não. Quero agora e acabei comprando no PS5. Então, Será meu jogo do final de semana.
Essa foi boa. Essa foi muito boa. Por isso que eu adoro a Sarah. O Nebiel perguntou, ainda nenhuma previsão para eventos? Ainda não. Surgiu aí uma conversa do Queiroga com o setor de eventos, dizendo que vai ver formas de voltar. Vamos ver aí do que sai daí.
Sim, Eric, só fazer um último comentário aqui rapidinho. Tu falou do Conquer, lembrando né, do Conquer.
Só um instante. O Arnaldo fez um negócio interessante aqui. Que ele perguntou qual vai ser a pauta de domingo do Quebrando Controle. Domingo agora não vai ter programa. Certo? Domingo agora a gente vai parar. E o Quebrando Controle, a partir da próxima semana, vai passar a ser gravado às quartas-feiras, às 20 horas. Certo?
Vai ser ao vivo, né? Vai ser ao vivo.
Sim.
Quarta, a gente tá mudando a grade, Arnaldo. Vai sair do domingo pra quarta-feira à noite.
Uhum. Isso mesmo. A Eris comentou o que vai jogar. Ela disse que vai jogar o Village. E eu também vou jogar o Village amanhã às 15 horas. Vamos lá, a gente está pertinho do final. A gente está quase na saída da fábrica do Heisenberg. Aí amanhã.
Só Eric, para deixar claro aí para a turma do Conquer, da questão do que você falou, que é um jogo adulto para ter cuidado. Eu estava dando só uma olhada aqui na capa dele e de fato tem até a advertência, tá?
Uhum.
É de que ele não deve ser jogado por menores de 17 anos, né?
17?
Isso na classificação indicativa americana, né?
Rapaz, diminuiu, porque a versão de Nintendo 64 era 18.
É, não, é porque é o Conquer Live Reloaded, eu acho que uhum. o do 64 é outro jogo.
Não, é o mesmo.
É o mesmo?
É o mesmo.
Ah, enfim. Ele, mas é mature, né, a classificação, né, para
uhum.
adultos.
Uhum. Isso mesmo.
É porque realmente o pessoal vê os esquilinhos bonitinhos, dentucinho, dos olhos grandes, né? Aí acha que é um joguinho de criança.
Pessoal, o jogo é pesado. E é muito pesado.
Então, é excelente.
É magnífico. Inclusive, as referências de cinema que ele faz são incríveis. Mas o jogo é pra adulto mesmo. Tá bom?
Exatamente.
Então tá.
Sim, aí eu disse que eu ia jogar e tu não disse o que é que tu vai jogar. O que é que tu vai jogar
mesmo? É mesmo, né? Bem lembrado. Eu talvez continue. Eu vou jogar o Village amanhã, né? Às 15 horas. Eu e minha esposa, Tayane, que está me ouvindo do outro quarto. Eu também acho que vou continuar no meu verme no Mudrunners. Talvez até fazer lives pra minha conta da Twitch, porque agora que eu estou de férias. Dá pra liberar uma, duas horinhas pra fazer live. Então, me procurem lá em twitch.tv/ericmota17. Ou qualquer coisa, sigam meu Instagram, @eric.c.g.mota, que eu aviso lá quando for fazer live. Ok. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Lembrando que o Happy Hour é um programa gravado ao vivo às sextas-feiras, às 18h30. Tem edição gravada e editada saindo no nosso YouTube às segundas-feiras, no canal Que Eu Sei Quebrando Controle, no IGTV da @UCGamers e versão podcast saindo no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast pelo feed do Que Eu Sei Quebrando Controle. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos nosso facebook.com/UCGamers, twitch.tv/UCGamersOficial, Instagram, @UCGamers, e o nosso canal no YouTube, o HTML é confuso, mas pesquise QOC-Quebrando Controle. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo, até a próxima e tchau.
Tchau.